Glórias ao Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor com o objetivo de louvar, glorificar e exaltar o santo nome dele. Falar hoje pela manhã de uma pequena tristeza que passa no meu coração em relação à situação
das pessoas, das igrejas. Por aí. A gente tem conversado com o irmão Paulo a respeito da dificuldade lá da região dele. As pessoas, elas têm ido a ele como discipulado, como aconselhamento. E as pessoas, elas têm externado da dificuldade de se encontrar uma igreja onde se fale da palavra de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade. As igrejas, elas não falam mais da palavra de Deus. Elas falam de coisas diversas. Agora tem igreja que parece um shopping, você entra na igreja, ela é uma mega igreja, você entra na igreja de manhã e lá você assiste o culto e depois você almoça lá na igreja mesmo, e aí depois você vai no cinema dentro da igreja, e aí você passa a tarde, tem brincadeira, bobear tem uma rede lá, e aí você fica lá e como se fosse um, sei lá, um retiro, alguma coisa assim. Mas o que falta nesses lugares é a palavra de Deus. Nós temos tentado oferecer para vocês a palavra e amor. É isso que nós temos tentado oferecer. Eu não posso oferecer mais do que isso. Não tenho para oferecer mais do que isso. Nós, como igreja, temos alcançado muitas vidas. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Pessoas que eu tenho aconselhado, tenho discipulado. Pessoas têm utilizado o material que a gente tem disponibilizado no site como ferramenta nas igrejas. Igrejas têm sido abençoadas. Falava ontem com uma pessoa que eu estou finalizando o curso de capacitação e aconselhamento bíblico, e ela falava que está perdida lá pro lado de Ceilândia, não encontra igreja. E aí eu falei para ela assim, mas você não está congregando? Ela falou assim, não, eu estou sem carro, é difícil. E eu não encontro. Eu falei assim, não, então entra no site da igreja. Ah, então passa para mim. Então é um canal das pessoas, não é o ideal, entendeu? É mais uma ferramenta para que as pessoas, elas possam ser alimentadas. Então, apesar da gente ser um número reduzido, nós temos alcançado muitas pessoas e muitas vidas têm sido abençoadas para a glória do nome do Senhor. Semana passada nós finalizamos o capítulo 6. E hoje eu tenho para dizer para vocês que nós vamos começar o capítulo 7. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus conhece os nossos corações. E tem uma coisa que ele conhece, são os nossos corações. Rosângela postou um negócio lá no grupo da igreja lá sobre, eu não me lembro, uma citação de Spurgeon. E aí a minha tia lá de Tocantins, ela comentou embaixo, isso é uma verdade, mas é uma verdade para os ímpios e não para os cristãos. Mas o que é ser cristão? As pessoas, elas se declaram cristãos, mas será que são realmente? O cristianismo hoje tem sido relegado a uma carteirinha, a um adesivo, a você gostar de uma música gospel ou não. Será que o cristianismo é isso? Nós temos visto nos ensinos daqui da nossa igreja que o cristianismo é muito mais do que isso. Pessoas estão andando em engano e vão ser surpreendidas no dia do juízo do Senhor com uma informação amarga de que Deus não os conhece. Pessoas têm seus pensamentos secretos e buscam de todas as formas esconder quem realmente elas são. Os grandes bailes de máscaras eram eventos em que as pessoas vinham a se portar conforme os seus corações, tendo protegida a sua verdadeira identidade por uma máscara. Você tem máscaras? Você se apresenta na igreja com máscaras? Você se apresenta perante as pessoas com máscaras ou você realmente apresenta quem você é? O versículo da semana passada foi João capítulo 6, verso 70. Jesus lhes respondeu, não fui eu quem vos escolhi, vós os doze, contudo um de vós é um diabo. Jesus nos sonda em nossas intenções e revela quais são os nossos verdadeiros intuitos. Você pode estar na casa do Senhor, você pode fazer as coisas aparentemente de uma forma cristã, mas quem sabe o que está passando no seu coração, além de você, é o próprio Deus. O cristianismo tem sido comercializado para atender os seus clientes. O verdadeiro cristianismo não faz isso. Ele apenas nos leva ao arrependimento. O que você decide? Foi até um tema de programa, década de 90. Você decide. O que você decide? Seguir Jesus ou seguir o seu coração? A palavra de hoje tem como título Jesus e a proximidade da festa das cabanas. Entenda que o culto de hoje é uma preparação para todo o trabalho que nós vamos desenvolver no capítulo 7. É como você chegar num bom restaurante e a pessoa ela servir para você aquelas entradinhas maravilhosas. Elas são necessárias para preparar o que vai vir para frente. Eu vou trazer para você muitas informações históricas, muitas informações para que você possa se ambientalizar no que estava acontecendo naquele evento do capítulo 7. Não apenas falar, mas eu também vou te ambientalizar para você entender o que estava acontecendo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Evangelho de João, capítulo 7, versos de 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Passadas essas coisas, que coisas? Sermão, a multiplicação dos pães, todo aquele diálogo que a gente vinha trabalhando. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa das tendas ou dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez, nós estamos perante a tua palavra. O Senhor, Pai querido, nos dirigiu no caminhar do capítulo 6. E agora nós estamos, Pai querido, adentrando um novo terreno, um novo território nesse capítulo 7. Mais ensinamentos, Pai querido, sabemos que o Senhor tem para nós. E nós queremos colocar a nossa mente, os nossos corações, Pai querido, como que ensináveis. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos, Pai querido, absorver o que o Senhor tem para nos ensinar. Sabemos, Pai querido, que esse capítulo 7, com o entendimento devido, vai nos levar para mais perto do Senhor, e é exatamente isso que queremos. Pai, me coloco na tua presença mais uma vez, como dependente do Senhor. Preciso que o Senhor me capacite, para que eu não venha falar nada, Pai querido, proveniente do meu coração, proveniente das minhas emoções, mas que eu venha falar, Pai querido, aquilo que realmente a tua palavra diz e o recado santo do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Jesus e a proximidade da festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. A história predominante nesse capítulo 7, ele fala dessa ida de Jesus à festa das cabanas, no momento inicial de preparação e depois a sua ida e tudo que vai transcorrer naquele lugar. Os temas que vão ser abordados nesse capítulo 7, basicamente, são coisas que já foram faladas sobre uma nova ótica. Continuidade da temática sobre a incerteza sobre quem Jesus é. As pessoas, elas continuam confusas querendo saber quem é Jesus. Isso é relevante? Com certeza. Quantas dúvidas nós temos no nosso coração em relação à ação de Jesus nas nossas vidas. O irmão Paulo leu aquele texto sobre confiando em Deus quando a vida nos aflige, fere, golpeia. Porque é muito fácil você se declarar cristão enquanto as coisas estão transcorrendo de uma maneira tranquila. Mas quando realmente a vida ela te dá aquela rasteira, e não é porque você é cristão que não vai acontecer, vem aquela dúvida: será que Jesus realmente tem esse poder e Ele está comigo? Também vamos trabalhar o retorno da controvérsia que Jesus Cristo cria quando Ele executa obras no sábado. Algo que foi iniciado, o tratamento disso, lá no capítulo 5, quando nós falamos sobre a cura daquele paralítico, um tanque de Betesda, na qual os fariseus e os religiosos ficaram extremamente incomodados. E também sobre a crescente oposição ao nome de Jesus. Os dirigentes da Judeia continuam considerando Jesus um perigo para a sociedade e se propõem matá-lo. Essa ideia nasceu como consequência, como eu já falei, da cura do inválido lá no tanque de Betesda no dia do sábado, em que Jesus questiona essa religiosidade das pessoas em detrimento do amor e da misericórdia. Ao aproximar-se da festa mais importante do ano, os achegados de Jesus o desafiam ironicamente a sair da clandestinidade. Com certeza havia ali no meio deles algum técnico de marketing querendo promover a figura de Jesus de uma forma humana. Estão querendo convencer ele a sair da clandestinidade e, em vez de ficar andando onde ele está andando, subir junto com os peregrinos onde estava o buchicho, o povo ali fervilhando para adorar ao Senhor. Porém, Jesus não aceita essa proposta e continua seguindo o cronograma do Pai. Nós não temos que seguir o que as pessoas falam, nós não temos que seguir o que o nosso coração fala, mas nós temos que seguir o cronograma de Deus. Quando nós seguimos o cronograma de Deus, nós nos machucamos menos, nós nos decepcionamos menos. E no final das contas, o que acontece é o melhor. Porque o que Ele tem para mim e para você, como filho e como filha, é o melhor. Mesmo que eu e você não consigamos contemplar, no fim das coisas, você vai perceber que o que aconteceu, aconteceu para o seu bem. Primeiro versículo que nós vamos estar meditando, e nós vamos ver várias passagens bíblicas. João capítulo 7, verso 1. Passadas essas coisas, Jesus percorria Galiléia, pois ele preferia, grifa na sua cabeça, ele preferia não percorrer a Judéia, porque os judeus tentavam matá-lo. Após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus, ele percorreu a Galiléia. O motivo dessa restrição geográfica era o seu desejo, de evitar a Judéia, porque os judeus ali, as autoridades judaicas, queriam matá-lo. João capítulo 5, verso 18, nós já trabalhamos isso, vem confirmando, dizendo: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aquele homem saiu do padrão, Jesus sai do padrão, e aqueles homens ficam incomodados. Jesus, da sua parte, não se expõe sem que seja necessário, e mantém-se diante deles fora da jurisdição política que se exercia somente sobre a Judéia. João 4:44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Jesus Cristo fala no meio daqueles homens, mas aqueles homens o identificam como marceneiro, identificam como filho de José e não dão crédito a ele. Isso acontece com você. Isso acontece com você. Profeta não tem honra na sua própria casa, né, Claudinha? Fizemos uma visita ontem e a Claudinha falou esse versículo. As pessoas, quando nos ouvem, elas não dão crédito. Por isso que as pessoas, elas são levantadas de diversos tipos para alcançar realmente essas vidas. Nós temos que sim fazer o nosso papel de ser emissários do Senhor. E nós fazendo a nossa parte, se a semente ela realmente não é plantada, o Senhor envia alguém para falar no lugar. O que acontece é que nós, como seres humanos, temos essa dificuldade. Nós olhamos para as pessoas que nós conhecemos e nós não damos crédito. Até pode parecer estranho que Jesus Cristo buscasse um lugar sem perseguição. Será que Jesus estava com medinho? Hoje pela manhã, a Edilene não está aqui, ela perguntou, será que Jesus Cristo ele não ficou triste? Será que ele não se sentiu dodói? Porque eles não quiseram ouvi-lo? Jesus, da sua parte, ele não se expõe sem que seja necessário. Até pode parecer estranho que Cristo buscasse um lugar sem perseguição, sendo que por um mero ato da sua vontade, se Jesus Cristo quisesse, ele podia quebrar e tornar importante qualquer esforço do inimigo. Você sabe quem é Cristo? Você conhece quem é aquele que você diz servir? Pessoas que olham esse versículo e pensam que Jesus Cristo estava com medinho, não conhecem realmente quem é Jesus. Eu vou mostrar alguns versículos mostrando um lampejo de quem é esse Cristo que você segue. Mateus capítulo 26, verso 53. Quando na entrega de Jesus para a crucificação, o evangelista Mateus escreve: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Um fato conhecido. Quando Jesus Cristo ia ser preso, Pedro pega a espada e vap, corta a orelha de Malco. E aí Jesus vai lá, pega a orelha dele, coloca no lugar, fala para Pedro: Pedro, não é através da espada, Pedro, você não está entendendo. E aí ele fala esse versículo: se eu quisesse, eu podia ter clamado ao Pai, ele teria enviado para mim 12 legiões de anjos. O que é uma legião? Legião, ele faz referência ao Império Romano, que era o poder bélico da época. Era um agrupamento de soldados que equivalia de 1.000 até 8.000 soldados, poderia conter uma legião. Então, o que Jesus está dizendo é, eu poderia, se eu quisesse, convocar do Pai de 12.000 até 96.000 anjos para vir em meu socorro. Será que é muito anjo? Será que um anjo cria algum tipo de problema? 2 Samuel, capítulo 24, verso 15 e 17, diz o seguinte: então enviou o Senhor a peste a Israel. O contexto desse segmento aí é: Davi decide fazer um recenseamento para saber qual é o poder bélico que ele tinha. É algo de soberba do seu coração. As pessoas que estão à volta dele falam: Davi, não faça isso. Você vai entristecer o coração do Senhor. Você está cometendo algo errado. E ele fala: não, eu sou o rei e eu quero que seja feito e vai ser feito. E o resultado é isso. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Bate-seba, morreram 70 mil homens do povo. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Um anjo, em um pequeno período de tempo, levou 70 mil pessoas. E se não fosse pela intercessão de Davi, se não fosse pela intercessão do profeta, se não fosse pela soberania de Deus, talvez fossem consumidas mais outros 70 ou múltiplos de 70. Quantas pessoas estavam tentando prender Jesus? Será que chegaria a uma centena? Jesus fala para Pedro: Pedro, você não sabe do meu poder, você ainda não me conhece, você não entende que se eu quiser fazer isso, eu faço, mas não é o plano do meu Pai. Jesus Cristo não fez aquilo, não tomou aquela decisão por medinho. Ele decidiu soberanamente ser obediente ao plano do Pai. A resposta em relação ao posicionamento de Jesus é que ele sabia da comissão que recebera do Pai e determinara confinar-se dentro dos limites que pertenciam como homem. Falei hoje pela manhã, Jesus ele não dava com uma carteirinha aqui assim, filho de Deus. Quando alguém falava alguma coisa que lhe desagradava, você sabe com o que você está falando? Se quiser, eu queimo você. Eu acabo com você. Jesus Cristo, ele se apresentava como um Deus despojado da sua glória para o cumprimento da vontade do Pai, e ele se apresentava como um homem. Que vantagem teriam os evangelhos de uma pessoa com poderes divinos maravilhosos, excedentes ao que eu e você podemos fazer? Jesus Cristo tinha que demonstrar para nós que sim, era possível. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 e 8 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado por outros, mas ele a si mesmo se humilhou, se colocando na forma humana, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em todas as situações, Jesus procurava conduzir as suas ações e as suas decisões como um homem. E por isso não é normal, não é natural, não é esperado que ele, como homem, procure situações de perigo. Você procuraria? Quando você vai fazer algum trajeto para algum lugar, você fala: oh, qual que é o caminho mais perigoso? É isso que você faz? Eu sou filho de Deus, eu vou passar lá porque ninguém me toca. É isso que você faz? Por que que os homens esperam que Jesus faça algo que eles mesmos não fazem? Jesus, ele se coloca como um homem e ele faz estritamente o necessário. Hebreus 4,15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Todas as coisas ele passou, como eu, você, como eu e você passamos. As coisas, falar hoje pela manhã, não é relatado na Bíblia, não tem nada a ver com Maria Madalena, mas eu não duvido que Jesus Cristo foi tentado também na área sexual. Em que talvez as menininhas queriam ter alguma coisa com ele, não sei. E ele se coloca numa posição de santidade, de pureza. Em todas as situações que você possa passar, ele também passou numa situação diferente. Embora Cristo evitasse os perigos, e aí a grande observação, ele não se esquivava em nada do que ele tinha que fazer. Diferente de Jesus Cristo, eu e você, nós muitas vezes nós nos desviamos do que nós temos que fazer. A palavra nos traz coisas que confrontam o nosso viver e muitas vezes nós preferimos ficar no nosso grau de tranquilidade, no nosso círculo, sem nos expormos. Jesus Cristo, apesar de não se expor à revelia, a perigos, ele não se afastava em nada do que ele tinha que fazer. Palavras finais de Jesus Cristo na cruz do Calvário: está consumado. Deus, fiz tudo o que o Senhor ordenou. Será que você, no fim da sua vida, você vai poder declarar algo semelhante a isso? Pai, cumpri o que o Senhor designou para mim. Eu, junto a vocês, eu tenho uma missão de cuidar de vocês enquanto vocês estiverem comigo. Por isso que a gente interage, por isso que eu ligo, a gente encontra quando possível, em alguns lugares, algumas pessoas eu devo um pouco mais de atenção, talvez pela distância, outras pessoas alguma dificuldade e tal, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Em algum momento o Senhor vai pegar para mim e perguntar para mim: o que você fez com as pessoas que eu te entreguei? Será que eu vou falar: Senhor, está consumado, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu insisti, eu falei, eu fui perseverante nas coisas que eu tinha que fazer e falar? Como Cristo, nós somos chamados a enfrentar perigos, mas não a buscá-los. Não busque perigos. Não busque guerras que você não foi comissionado a lutar. Nós gastamos energia demais em lutas aos quais você não é chamado a lutar. Nós gastamos energia com besteiras, nos entristecemos com coisas diversas, e quando nós temos que lidar com algo realmente sério, nós não temos forças, porque nós sucumbimos e caímos. João capítulo 7, verso 2. Aproximava a festa judaica das tendas, ou dos tabernáculos. Aquele ano estava chegando ao fim, algo que era marcado pela importante festa das cabanas. No Antigo Testamento, a criação dessa festa estava associada com a colheita. Não a colheita normal, não a colheita que havia entre abril e junho, mas uma colheita de uvas e azeitonas, que era uma colheita diferenciada de trigo e outras coisas que eles colhiam. Deuteronômio capítulo 16, versos de 13 a 15. A festa dos tabernáculos, celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das suas cidades. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar em toda a tua colheita, em toda a tua obra, das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Ensino rápido desse versículo: nós não temos que oferecer a Deus o que nós queremos, mas o que Ele quer. E às vezes a gente acha que a gente pode oferecer o que a gente quer e a gente não pode. É uma coisa que eu falo com as pessoas do louvor: ore para escolher os louvores. Não é o que está mais fácil, não é o que você quer, mas é o que o Senhor quer que seja falado. Quando eu venho aqui na frente para falar para vocês, eu me coloco na posição como um dispenseiro dEle, e eu tenho que falar o que Ele quer que eu fale. Não o que eu desejo, não o que você quer, mas o que Ele quer. Essa festa, ela durava 7 dias, do 15 até o 21 de um mês, que em hebraico quer dizer Tisri, que é aproximadamente setembro e outubro. Logo depois desse evento de 7 dias, havia uma comemoração especial. Eles se reuniam com uma santa convocação para fechar aquela festa com chave de ouro. Levíticos 23, 36 diz: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, nenhuma obra serviu, nenhum trabalho será feito. A finalidade dessa festa anual era para que os judeus pudessem guardar na lembrança o que aconteceu na saída do Egito. Eles saem do Egito e eles vão para o deserto. E aquelas pessoas, elas vivem por 40 anos em tendas. E é um jeito de pedagogicamente não se deixar que a cultura se esfrie, deixar que a cultura ela seja deixada de lado. E anualmente os judeus das cidades, eles fazem as suas tendas armadas no pátio das suas casas. As pessoas que moram na região mais agrícola, elas faziam construções bem simples, com folhas, com panos bem simples, para eles tentarem reproduzir algo semelhante do que foi que os antepassados deles passaram de dificuldades. Essa festa era a mais popular das 3 festas judaicas que traziam o povo para Jerusalém. Nós temos 3 festas. A festa da Páscoa, ou Pães Asmos. Nós temos a festa de Pentecostes, ou colheitas, que são outras colheitas, não tem a ver com batismo com o Espírito Santo, isso é coisa cristã. E tem essa festa da tenda ou dos tabernáculos. O povo que vivia nas áreas rurais fazia de um jeito, quem vivia na cidade fazia de outra maneira, mas todos faziam. A festa era conhecida por um ritual em que envolvia tirar água e se acender lâmpadas. Jesus Cristo, ele faz referência a isso em certa passagem, que nós vamos meditar mais para frente. João 7, 37 e 38, ele fala: no último dia, o grande dia de festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é a água do poço, não é a água do rio, é a água que flui através de mim. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Algo semelhante que aconteceu lá no poço com aquela mulher. Ele estava ensinando que a água verdadeira, ela não é uma água que você toma e depois você tem sede, em que eu vou tomando porque cada vez que eu falo a minha boca fica seca, eu preciso de mais. Não, Cristo, ele é aquele que é a fonte que não para de jorrar no meu coração e no seu coração. No último dia, Jesus Cristo vem e fala: eu sou esta fonte, venham a mim. A profecia de Zacarias associou essa festa com o dia do Senhor, ou seja, o dia do seu triunfo. E agora eu vou passar uma sequência de versículos de Zacarias que fala exatamente sobre as profecias referentes a essa festa e ao dia do Senhor. O dia do Senhor, Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Nós não somos convocados a ir a Jerusalém. Deve ser maravilhoso. Eu nunca fui. Há pessoas que já foram, que testificam que é lindo e maravilhoso, e deve ser. Mas hoje você não precisa ir mais para Jerusalém. Porque hoje o templo que o Senhor habita não é essa casa, não é um templo enorme, menor, maior, mas sou eu e você. É esse templo que tem que ser visitado. É esse templo que tem que ser alimentado. É nesse templo que você tem que depositar as suas ofertas de oração, de busca, de leitura, de devocional. O dia do Senhor trazia junto consigo muitas promessas. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias vem falando da figura do Messias que iria entrar em Jerusalém, montado numa jumenta. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Plantear-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Deus derramaria sobre a dinastia de Davi, sobre as pessoas que moravam, o espírito de arrependimento. É algo que através do espírito você é constrangido a fazer. Você olhar para as situações que você vive, as situações que você decide, segundo a ótica de Deus, e se está errado, se arrepender. Zacarias capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Muitas vezes, quando nós erramos contra os nossos irmãos, nós queremos tentar consertar e as pessoas não aceitam. Não quero conversa. Você me magoou. Mas aqui o Senhor, ele não tem esse tipo de postura. Ele fala sobre as pessoas que são dele realmente. Você pode ir a esse Cristo. Você pode realmente se derramar, porque ele que é Deus, ele te ouve e te perdoa. Ele limpa-nos do pecado e da impureza. Quarto, Zacarias 14:8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O manancial de Jerusalém, o manancial que flui dentro de você, não é só para você. Esse manancial não é só para você tomar dele. Não é como se fosse uma fonte que só você aproveita dela. Mas é um manancial que você tem que expor às pessoas. E você não pode ter, não precisa ter medo que vai acabar essa água, porque essa água, ela vai ser mantida para você e dada uma porção muito maior. Muito lindo, hoje aconteceu uma coisa. A Diane me perdoe, mas eu tenho que falar. Nós temos orado pela vida dela, buscado por uma oportunidade de trabalhista para ela. Ela tem vivido realmente na dispensação do Senhor. Eu convoquei vocês na semana passada a ajudar e eu glorifico a Deus porque uma pessoa, ela veio a mim e nós podemos abençoá-la financeiramente com mais um valor. Mas aí ela me liga essa semana e ela fala assim: pastor, você tem um livro tal? Eu falei: não tenho, querida, não tenho esse livro. Ela está finalizando teologia com bolsa de estudo. E aí ela falou comigo assim: pastor, na verdade não é para mim. Tem um rapaz que também está fazendo teologia. E esse rapaz, ele está desempregado. E ele precisa do livro para fazer o módulo. Qualquer pessoa ia olhar para a sua situação e falar assim: não. É, qualquer pessoa pode ajudar a Deus, mas eu não. Eu já estou vivendo com a ajuda dos irmãos, estou vivendo ali no estreito. E aí ela vai lá e fala: Senhor, da mesma maneira que o Senhor teve misericórdia comigo, eu tenho misericórdia com ele. Você acha que vai faltar para uma pessoa como essa? Você acha que vai faltar quando você se dispor a ser uma pessoa doadora? Será que você confia nesse Deus realmente? Esse Deus que, se ele quiser chamar 12 legiões de anjos, ele chama. Aonde você firma o seu cristianismo? Por isso que eu falo, a pessoa ela tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Ela é fiel no pouco. Eu espero que o Senhor superabunde a vida dessa menina. 5. Zacarias 14, 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. A festa dos tabernáculos seria o ponto de encontro das nações gentílicas a cada ano. A nação que não se dirigisse a Jerusalém na festa para adorar o Senhor não receberia chuva. Consequência de pecado. Consequência da abstinência da presença de Deus. As pessoas, elas acham que ela pode ter uma vida na presença de Deus superficial. Algo que até alguns anos atrás falava hoje pela manhã. Aparecia nas estatísticas: protestantes, católicos, budistas, católicos não praticantes. Hoje se aparece nas estatísticas de maneira triste os evangélicos não praticantes. Pessoas que acham que podem viver um cristianismo de uma maneira superficial, sem se envolver com nada, ter um cristianismo apenas de domingo, em que a Bíblia da pessoa ela só é aberta para ler a palavra, e agora nem tanto, porque eu abro aqui no PowerPoint, então você nem ali, você abre a Bíblia, e você acha que Deus ele tem a obrigação de te prover e cuidar de você. Aqui é falado: aqueles que não se prostam, aqueles que não se dobram, também não têm direito a participar da mesa do Senhor. Uma mesa que é separada não para qualquer um. Não é todo mundo que é chamado. Não é todo mundo que aceita. Nem todo mundo que quer se assentar a essa mesa. Mas é um grupo seleto. Pessoas que hoje, ainda na terra, entendem o recado do Senhor e dizem: sim, Senhor, eu quero morrer para a minha carne, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda. Essa festa tinha caráter messiânico e apresentava a esperança do futuro reinado de Deus, a da libertação do seu povo. As festividades, porém, nessa época, não eram uma festa do povo, era uma festa dos judeus. Judeus que eram os dirigentes, eram judeus que eram os controladores. Na nossa igreja, pela graça e misericórdia de Deus, quem dirige não sou eu, quem dirige é o Senhor. Se ele quiser me tirar, ele me tira. Se ele quiser colocar outra pessoa, ele coloca. Ele levanta quem ele quer, ele derruba quem ele quer. Quem governa é ele. Por isso que eu tento andar na melhor maneira possível dentro dos caminhos do Senhor. Mas nessa festa, quem cuidava eram os dirigentes judeus, aqueles que perseguiam Jesus. Não era uma festa do povo. E da mesma maneira, era uma festa manipulada por eles. Você tem opções, você tem decisões a tomar nessa semana. E essas decisões, elas podem ser pautadas na sua vontade, no seu conhecimento, na graduação escolar que você tem, ou você pode apresentar ao Senhor. Independente da situação que seja, você pode apresentar ao Senhor, mas entenda uma coisa: ele não vai falar necessariamente o que você quer, e você tem que estar preparado para isso. Pode ser que a palavra que venha para você de Deus seja uma palavra amarga, e você vai ter que cumprir aquilo. Nós não podemos, como o vaso, olhar para o oleiro e falar: por que me fizeste? Nós somos servos. E a palavra Servo, ela é muito mais para escravo do que para servo. Parece que servo é uma palavra bonitinha, né? Eu sou servo quando eu quero. Eu sou servo quando me dá na vontade. Escravo, não. Escravo, ele está ali simplesmente para fazer a vontade, como Jesus Cristo assim o fez. Por mais que ele pudesse querer, não, eu vou subir lá em Jerusalém, vou chutar o pau na barraca. Não era o plano de Deus e ele sabia disso. E ele se coloca como um ser humano, como submisso à vontade de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, te louvamos pela tua palavra, que não é muitas vezes doce aos nossos ouvidos. Sabemos, Pai querido, que é muito mais calmo, muito mais tranquilo ouvirmos palavras, Pai querido, que elevem a nossa autoestima, do que realmente, Pai querido, palavras que venham a apresentar o nosso coração. O nosso coração, quando exposto, Pai, ele é um coração que mal cheira. A palavra do Senhor diz que nós somos totalmente pervertidos. Nosso coração, ele é um coração tendente ao mal. Do nosso coração procedem assassinatos, do nosso coração procedem mentiras, procedem toda sorte de coisas. E é esse coração, Pai, que nós entramos na tua presença. E cremos que através do sacrifício de Cristo, através do convencimento do Espírito Santo, nós podemos ser transformados. Flui, Pai querido, rio de águas vivas a partir do nosso coração. Que nós possamos ser, nessa semana que se inicia, elementos de diferenciar no meio das pessoas. Que nós não nos encolhamos. Que nós também não lutemos lutas que não são lutas para que nós não travemos. Mas que nós possamos entender que toda a nossa força, todo o nosso esforço, todo o nosso vigor é para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.